nada que fique inerte, estrutura estremece e acende logo.
O álbum depois do tombo finalmente está entre nós. Urucum é o terceiro disco da Carol Conká, primeiro depois que ela saiu de um tal de BBB21.
Hoje o G1 ouviu a Mamacita. Ela transforma em música uma das histórias mais intensas da TV brasileira dos últimos anos.
Ela superou o trauma entre uma sessão de terapia e outra sessão de pagodão baiano. Graças a Freud e ao afropop brasileiro, ela sobreviveu para lançar e explicar para a gente o Urucum. Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
Mais uma vez tô pisando aqui. Eu sou foda, pode admitir. Tem quem vai e quem vai aplaudir. Não dá pra resistir.
Ortega, você pode dar uma introdução ao Urucum, já que você ouviu antes do lançamento, pra poder falar com a Carol Conká?
Posso sim, um gostinho, palhinha de Urucum. A essa altura, O disco já saiu, eu acho que ele vai bem, assim. Porque por se chamar Urucum, ter a coisa do vermelho, eu achei que ia ser todo assim, já que é pra tombar, todo muito intenso, assim. E o começo do disco é mesmo. Só que ele tem essas músicas afrontosas, mas também tem as curvas, assim, tem também as calminhas. Tem pagodão e também tem funk, e funk lento, e trap, e eletrônica, uns sambas, né? Sempre modificados, eletrônicos, enfim, tem muito a ver com o RDD.
RDD é o produtor do disco, né? Explicando para os...
Sem falar, soltar nomes. Uhum.
Explicando para os ouvintes, o RDD é o Rafa Dias, do grupo baiano Atocha. Ele é um produtor que trabalha muito bem o som brasileiro de raiz e o som eletrônico de ponta. Eu curto muito o som dele e estava ansiosa por esse disco, aí, por esse retorno da Mamacita.
Eu sabia, Gabi, que você curtia o RDD e deu liga com a Carol, essa é a boa notícia. Ela vai falar disso tudo, assim, foi uma conversa muito completa. E eu acho que além de apresentar o produtor, dá para pegar tudo, todo o contexto, pelo papo mesmo.
Uhum.
A gente vai ouvindo os sons do disco enquanto fala com ela, relembrando a história da Carol e entendendo a produção e as músicas. Então, vamos lá, toca aí.
Eu queria começar com a primeira música, depois de sair do BBB, que foi Dilúvio, que nem tá no disco. Mas no clipe dela, você está com roupas clarinhas, assim, dentro da água. E isso combinava com a música.
Só mais um dia de luta. Depois do dilúvio.
Agora você volta de vermelhão Urucum. A gente pode dizer que lá a vibe era de acalmar os ânimos e agora dá para esquentar de novo?
Era. Pode dizer isso, é, porque eu tava, era a vibe de limpeza, né, mergulho na vulnerabilidade, e agora é o renascimento, é como se fosse um mergulho para a intensidade das coisas como elas são, o mergulho no se deixar ser humana, e entender cada camada e cada persona que compõe a minha personalidade.
Ô Carol, e me fala do encontro com o produtor, o Rafa Dias, o RDD. A gente sabe que ele é um cara do afropop, faz um som bem brasileiro e afro também, e bem eletrônico.
Sim.
Você pode contar como que foi o encontro de vocês? Por que que deu match? Eu sei que foi antes do BBB, né?
Foi. Eu conheço o Rafa já tem um tempo, e no final de 2020 a gente se juntou aqui no meu estúdio para dar início a esse álbum. A gente compôs duas canções no final de 2020. E aí a gente teve que parar a produção desse álbum para eu entrar no reality. E aí, após minha saída do reality, em abril de 2021, a gente se encontrou novamente aqui no meu estúdio. E aí já era outro rumo, né, a se tomar. As ideias que a gente tinha em 2020 acabaram mudando pelas circunstâncias dos acontecimentos. E aí o match já foi de primeira, antes da gente se conhecer pessoalmente. Porque o Rafa, ele trabalha muito as referências afro nas músicas dele. É bem brasileira a música dele. E eu sempre gostei de deixar Isso é evidente nas minhas músicas também, sempre buscando produtores que tragam esses elementos, né? Que respeitem a cultura brasileira e traz isso de uma forma muito genuína. Em todos os meus trabalhos, os produtores fizeram muito bem esse papel. E o Rafa é um querido, né? Ele tem uma sensibilidade incrível, não é à toa que faz músicas maravilhosas. E essa sensibilidade dele comigo aqui no estúdio, naquele processo turbulento que eu estava vivendo, foi muito importante, porque eu precisava me sentir calma e tranquila. E o processo criativo desse álbum funcionou como uma terapia para mim também. Então, nesse processo todo aqui com o Rafa, enquanto eu produzia e fazia terapia, eu fazia as pazes com a vulnerabilidade também, que foi o que me trouxe mais leveza e clareza.
Carol, e é muito louco que Subida, que eu acho que é uma música que vocês já estavam pronta, a letra, antes do BBB, você fala que, de pessoas que se perdem por likes e colecionam dislikes, e toque nesse assunto.
Eu vejo muitos se contradizendo enquanto se perdem por likes, colecionadores de dislikes, fábrica de gera incapaz, e ninguém faz, já faz um tempo.
E aí eu queria saber em que situação que você escreveu esse verso. O que você estava pensando lá em 2020? Você já sabia que ia estar no BBB quando você escreveu isso?
Então, é curioso, porque essa música soa premonitória, sabe? Quando eu saí do reality, eu fiquei um pouco assustada. Porque eu falei, meu Deus, por que eu falei isso, né? Por que eu falo essas coisas? Eu não fazia ideia do que ia acontecer comigo no ano seguinte. E essa música, ela fala exatamente das coisas que aconteceram. Eu fiquei um pouco assustada. Até hoje, para mim, é uma coisa muito curiosa. Eu tentei buscar por que eu falei daquilo. Mas como o meu processo criativo é muito intuitivo, é quase que difícil de explicar como é que eu cheguei naquilo. Mas essa, principalmente esse trecho, me deixa muito encucada. Porque foi exatamente isso que a gente viu acontecer, as pessoas se perdendo por likes, as pessoas julgando a minha atitude e tendo atitudes piores, usando suas redes sociais, seus números de seguidores para induzir mais o ódio coletivo. E tudo querendo likes, era legal odiar e falar mal de mim, né? Então, eu vi muita gente se perdendo realmente por causa de likes. Eu me perdi dentro do jogo e pessoas se perderam aqui fora por conta de likes. E nessa música também tem um trecho que eu falo, que é como se eu estivesse explicando que já faz um tempo que eu ando por aqui. Tanta gente querendo me ver subir. Como se, parecia que eu sabia que eu ia tombar, não sei. Essa música é uma loucura. Até hoje eu e o Rafa, eu e o RDD, a gente fica assim, como foi isso, né?
Mas eu queria saber também se a música estava pronta antes do BBB e se tinha uma ideia de lançar durante o programa, né, aproveitando a vitrine do programa, tipo Israel e Rodolfo fizeram, assim, essa música, o plano dela era ter lançado ali no embalo do programa, como se tudo fosse seguisse um pouco mais normalmente?
Não, era uma música despretensiosa, assim, a gente fez para entrar no álbum. A que era para ser lançada enquanto eu tava no reality é A Louca e Sagaz, produzida por WC, que era para ter sido lançada em fevereiro de 2021.
Cheguei beijando sem te conhecer, overdose de prazer até o amanhecer. Original style bem safada, sessão de hipnose com a minha raba, já tá no meu comando.
Mas foi bem na época que o ódio tava demais, então a equipe optou por dar uma segurada até para ver qual seria a decisão que eu queria tomar após a saída do reality. E a decisão que eu me senti mais confortável foi a de não lançar essa música na época e deixei para lançar no final de 2021, que fazia mais sentido e coerência com o que eu estava vivendo, né? Não me sentia estranha, porque para mim não fazia sentido nenhum eu sair do reality e já apresentar essa música, Ai, Louca e Sagaz, Alegria, Sedução, se eu estava vivendo um mergulho no remorso, culpa, vergonha, sabe? Era esse sentimento que eu sentia na época, então não combinava cantar, eu não ia conseguir me expressar direito ou me sentir verdadeira, sabe, comigo mesma.
É tipo um pouco seu batom de cereja, né? Uma
Sim,
música
pois é. Mas eu não, eu acabei estragando.
tem esse momento agora, né? Ela tá sendo lançada. E aí eu queria saber se em algum momento nessa doideira, a todo momento você tava fazendo o álbum, você tinha certeza que ele ia sair, principalmente no começo, assim? É, ou você pensou que em algum momento não ia ter terceiro disco, você, enfim, fazendo na dúvida se ia conseguir lançar mesmo naquele começo mais turbulento?
Não, na minha cabeça eu tinha que cuidar da minha saúde mental através da música. Quando eu deu 2 semanas, assim, de estúdio intenso, todos os dias aqui com o RDD, ele falou, cara, você já escreveu umas 10 músicas. Eu falei, meu Deus, a última vez que eu fiz isso eu era adolescente. Falei, ah, então tá, tô botando pra fora, né? Vamos lançar. E chegamos pra gravadora e, ó, temos um álbum. E a gravadora disse, você tem todo o tempo do mundo para se recuperar disso que aconteceu, de toda essa turbulência. Não precisa se cobrar e nem correr com isso para lançar. Eu falei, não, mas eu não fiz correndo, não. É, saiu mesmo. Foi uma coisa assim, ó, bum, saiu. Eu tô surpresa. Não sei como eu fiz um álbum enquanto em meio à sofrência, né? Mas tudo bem. Aí, já temos os sertanejos que fazem isso. Mas é, eu nunca tinha feito. Eu falei, gente, que loucura. E foi muito legal, assim, quando a equipe recebeu o álbum. E aí a gente foi trabalhando em estratégia. Eu também não estava muito confortável em lançar ele em 2021, que por uma questão de crença mesmo, que para mim 2021 é um ano de descobertas, um ano de dor e um ano de autoconhecimento, né? Então eu queria deixar esse ano guardado para isso. E 2022, o álbum da cura, quando realmente depois de um ano já cicatrizado, vem esse álbum para terminar não, para continuar contando a história depois do tombo.
2 semanas, então saiu...
Sem mexer nas letras, tipo, saiu daquele jeito e saiu, porque, é, como diz o RDD, é a forma genuína de fazer música. Ele falava, você escreve muito intuitivamente. Eu aprendi muito sobre mim com o RDD também, das observações dele que ele tinha no meu processo criativo. É uma coisa que para ele era uma novidade, a maneira de eu escrever, o jeito que eu componho. E aí eu pude resgatar o orgulho e a felicidade de ser o que eu sou e de ter vindo com o dom da música.
Não teve muita coisa depois dessas 2 semanas em termos nem de produção, de finalização musical?
Não, só ele botava algumas coisinhas, uns elementos, mas tudo como a gente fez aqui ficou exatamente assim. A impressão que dá é que uma música demorou 3 ou 4 dias, teve toda uma pesquisa. Não, tinha música que a gente fazia assim, uma hora. Uma hora já estava pronta a música. A produção dessa letra, tudo, tudo. Eu não sei explicar, eu e o RDD, a gente junta para fazer música e sai muito fácil. Assim, foi uma das melhores parcerias que eu tive assim, na minha carreira. E durante esse processo todo a gente ia pensando em como, quando lançar, qual seria a estética. Então as músicas, o mais difícil a gente já tinha pronto antes.
Quando essas 2 semanas foi em qual período?
Abril de 2021.
E aí eu queria saber um pouco da porção, um pouco pagodão baiano. Tem nessa música que a gente falou antes, Subida, tem outras músicas do disco, tipo Se Sai. Vivendo da minha maneira. Foi uma coisa que você conversou com o RDD ou só saiu naturalmente pela baianidade dele e pelo que eu ouvi também uma herança sua?
Sim, saiu naturalmente. Foi uma coisa que não, a gente não teve essa conversa, não precisei explicar para ele o que eu queria, porque já era de se esperar o que viria do RDD, né? Por todo o talento que ele tem, referência musical, cultura baiana, que eu particularmente amo, adoro. Deixo aqui em especial esse meu carinho pela Bahia. Minha avó era baiana, então eu tenho um pouquinho assim da cultura baiana em mim e eu tenho muita admiração. E o RDD traz aquilo tudo que o Brasil é uma mistura de coisas, tanto que as músicas a gente sente uma dificuldade de identificar né, o gênero de uma música, só falar essa música é só isso, porque não é. Todas as músicas, elas têm no mínimo três referências musicais diferentes, tudo misturado, que é como eu me sinto, é como o Brasil é. Eu sempre deixei muito evidente essa mistura de referências afro nas minhas músicas. É algo meio óbvio por eu ser uma mulher preta. E já é algo natural também, já tá na minha ancestralidade, essa coisa toda, né, a família ensinar e a gente ouvir muito isso. Então é algo natural, assim, a gente teve um processo muito orgânico, intuitivo, não teve nada curioso, porque geralmente nos álbuns, né, a gente para e analisa qual vai ser, vou falar do quê. Nesse era só vou botar pra fora e vou fazer minha terapia enquanto eu musicalizo aqui. Vou linkar a terapia com a psicóloga já, junto com o RDD, com batida, com poesia. E aí, aos poucos, eu fui me libertando do peso de ter vivido uma das maiores experiências da minha vida.
Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você ia conversando de criar esse conceito Urucum enquanto você estava nessas sessões? Às vezes você estava na terapia e dava um clique para fazer o disco, ou você estava fazendo o disco e dava um clique para terapia. Como que era esse conceito assim sendo criado?
Era assim, saía da terapia já entendendo que é natural de todo ser humano termos personas, né? Somos formados por camadas, essas camadas elas são de acordo com a vivência de cada um, com a realidade de cada um. E aí eu trazia essa percepção, essa autoanálise das minhas personas, e aí eu trazia pro RDD aqui no estúdio e brincava com ele de, quem vai escrever essa música agora é a Jaque Patombá. Agora, quem vai escrever é a Caroline. Quem vai escrever é a Carol Conká e a Mamacita também. Então, tem essas quatro camadas aí que eu identifiquei, né? Que o Brasil me ajudou a identificar com os memes, com as brincadeiras. E aí eu cheguei à conclusão de que todos nós temos essas... Todo mundo tem um lado Jaque. Se não age, pensa como a Jaque Patombá. Todo mundo tem um lado mamacita, que é mais imponente, não tem muita paciência para procrastinação, quer ir logo, vamos lá, vamos viver vida. Tem a Carol Conká, forte, poderosa. E tem a Carolina, o lado, o eixo, o caminho do meio, aquela coisa mais calma. Então, a música Cena Não Pode, por exemplo, é uma canção escrita pela persona Jaque Patombá.
Eu sou aquela sensação, pode falar de mim que dá repercussão. Tô sempre na sua visão, caminho na luz e na escuridão. Nem sempre tenho razão, minha realidade não exige perfeição.
Esse jeito de cantar que você muda em subida, dá pra ver claramente, assim, parece que você tá conscientemente, assim,
explorando
a sua voz em vários momentos do disco.
Já faz um tempo que eu ando por aqui, tanta gente querendo me ver subir. Vem ver como eu tô bem, aceita que eu tô bem.
Você pensou nisso, assim, o seu vocal, assim, de fazer isso vocalmente, essa exploração e de ser mais você, de encontrar essas vocês, assim.
Uhum. Então, foi natural, foi uma coisa que não foi, assim, intencional, né? Mas à medida que eu fui compondo, cantando, o RDD falava pra mim, nossa, você cantou de um jeito agora, e eu cantava brincando, né? E na hora de gravar, eu mudava o jeito de cantar. Eu fazia de outro jeito. E ele falava, por que você não faz daquele jeito que você acabou de fazer, que é o espírito do que você criou? Eu falava, acho que não vai ficar legal fazendo. Tô acostumada a cantar assim. E ele, não, acho que seria legal cantar desse jeito que você fez. Eu falei, vou fazer. Aí, na slow, eu falei pra ele, tenho vontade de fazer uma música assim, que eu começo um... Aí ele já botou um baixo, aí eu já fui compondo, eu falei, é isso, eu achava que eu só ia fazer uma música assim quando eu tivesse uns 50 anos. E aí ele, não, você faz, dá pra você fazer. Então eu me permiti, assim, mergulhar mais no vocal, mas não fiz um estudo ou uma pesquisa pra chegar até isso. Foi bem intuitivo mesmo. Acredito que também por anos já de experiência, ouvindo muita música. E aí eu não tinha me permitido ainda cantar dessa forma. Só faltava isso. Aí me permiti, mas graças ao cutucão do RDD.
Olha, Carol, eu juro que eu não tinha ouvido você falar antes desses quatro personas no disco que você colocou, mas a gente queria dar uns exemplos de música e eu separei assim, em grupos e deu quatro, mais ou menos, se encaixando aí com o que você falou.
Meu Deus.
E aí, mas eu, enfim, entrando nesses exemplos e entrando na primeira música, eu queria falar um pouco de Fuzuê, que é a abertura e fala de subir a temperatura, festiva, me lembra até o seu primeiro álbum,
sim,
mas tem a cara do Urucum.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Meu corpo pronto pra explodir. Já vai começar o fuzuê. Já vai começar o fuzuê. Então eu vou deixar inflamar. Deixar inflamar.
E parece falar um pouco de reencontro pós-pandemia, mas o que me chama a atenção é você assumir esse lado caótico, assim. Eu queria saber se foi bom sentir e poder ser essa Carol causadora de novo, pelo menos em fuzuê.
Sim, é muito bom. Essa faz parte da minha personalidade, essa energia, essa coisa agitada. Eu sou um agito e isso muitas vezes me incomoda, me traz problemas. Eu tenho ansiedade, então eu sou muito agitada e eu entendi ao longo desse meu processo que eu não precisava eliminar personas, eu não precisava eliminar algo dentro de mim, e sim reeducar, sabe? Não preciso me transformar em algo que não combina com a minha essência.
Uma delas que você já citou é Você Não Pode, assim, que tem essa vibe parecida,
tem,
causadora, meio samba de terreiro também.
É.
E tem um jeito de cantar, esse jeito de cantar, que parece um pouco com o... Quando você fala comigo, você não pode não.
Eu vou botar pressão. Comigo você não pode não. Você não pode não. Comigo você não pode não. Você não pode não. Você não pode não.
É
parece
isso.
Parece um pouco Me Manda pro Paredão. Eu queria saber se quando você ouviu esse meme, se te ajudou a explorar até como persona mesmo. O não e o paredão.
Então, é curioso porque esse nhau meu, eu sempre fiz. Tem uma música minha chamada Lalá, que eu falo desse jeito. Eu só me liguei depois do meme. Eu falei, gente, mas por que eu falo assim? É tudo muito... Eu sou assim desde criança. Eu fazia teatro, eu fazia balé contemporâneo. E aí, então, sempre muito expressiva. Eu sou muito expressiva. E aí, no Lalá, tem um trecho que eu falo. É inacreditável, eles ficam sem a sal. Quando a gente sabe o que quer e já mete a pressão.
É inacreditável, eles ficam sem ação. Quando a gente sabe o que quer e já mete a pressão. Tem que saber fazer sim.
Então é uma coisa assim, nhau, sabe? Assim, nhau. E aí no Você Não Pode, eu fiz já assim, ai, vou fazer desse jeito. Já é algo natural meu, mas eu não teve como fazer e não lembrar do meme, porque era algo em mim que eu não tinha reparado. Muita coisa eu não tinha reparado em mim. E aí o reality me trouxe esse presente, né, da lupa gigante.
Vamos agora passar de Carol, passar de persona, que é uma parte do disco mais tranquila. Tem Calma, que é um samba meio tô de boa.
Muita calma, a vida tá um caos. Muita calma, é um processo natural. Muita calma.
Tem Sossego, que é um trap funk sobre empilhar seu dinheirinho ali na sua.
Acelerando sem freio. Só quero tá no sossego. Empilhando meu dinheiro. Viajando o mundo inteiro.
Isso.
E eu queria saber se você conseguiu ficar de boa mesmo assim, em algum momento pós 2021. Porque, né, eu já ouvi você falando, primeiro você ficou mal, depois você pensou e conseguiu achar uma paz, uma coisa de paz ali, que você mostra nessas músicas. O que que você pensou, o que que virou sua chave para achar a paz que tá nessas músicas?
Lidar com a verdade, sabe? Não ficar buscando coisas onde não tenha. Olhar a realidade das coisas, falar o que que tá acontecendo aqui. Eu causei isso, mas tem algo que tá fora do eixo, né? E aí eu fui percebendo também a pandemia, me coloquei no lugar das pessoas que estavam me odiando, eu entendi elas, eu entendi que eu no lugar delas, eu também ia ficar bem chateada com as imagens, assim como eu fiquei também me assistindo. E lidar com o julgamento das pessoas foi doloroso, mas com o meu próprio julgamento foi mais difícil, assim, lidar com o meu abandono comigo mesma, sabe? Eu acho que pode tudo ao redor estar caindo, mas a gente não deve deixar de acreditar na gente mesmo. Isso é covardia conosco, sabe? Então, eu comecei a me acolher mesmo. Eu entendi, junto com a terapia, né? Eu parei com aquele apedrejamento em mim mesma, de me autoflagelar, de desejar desistir. E a vontade de enxergar o que seria depois de tudo aquilo era muito maior do que fingir que nada aconteceu ou me fazer de vítima.
Tem uma outra parte, assim, um pouco mais, que tem slow, que fala de Frank Ocean.
Eu vou, fico em chamas quando você me pede mais.
Tem Por Inteira, que é meio Sim. funk lento.
Você se apartamento sem roupa de salto, sua boca passeia. E na hora tu vai perceber que tá matando a seca.
Louco e Sagaz, que já, você já citou, um pouco o reggaeton Sim. ali. E além de sensuais, elas têm um potencial mais pop, essas músicas. Outra bem pop é Vejo Bem, assim, mais...
É.
Eu sinto em te dizer, não dá mais pra esconder. Aquele dano não existe mais. Tanto tempo sem ter, é fácil perceber. Tive coragem pra deixar pra trás.
Nessas agora que a gente tá falando, eu imagino que seja a parte mais Mamacita e a parte mais Karol Conká.
Isso.
Essas mais sensual, mais pop, né?
É, que a Karol Conká, ela é mais entregue, mais atrevida. A Mamacita é uma coisa mais imponente, combativa. A Jaque já é, assim, animosidade em descontrole. Daí já solta a língua de chicote. E a Caroline é a que é o corpo de todas essas personas, que é a minha... personalidade, é a essência, né? A Carolina é a essência dessas pessoas. E aí eu comecei a falar dessa forma, que eu nunca tinha me tratado dessa forma. Fiz um exercício, assim, achei curioso. E foi divertido, porque aí no álbum a gente tem aí variações de sensações, ritmos, cores.
É interessante, acho que vai ser um bom painel agora com esses exemplos de música. Eu consegui entender esse fragmentado aí, eu acho que o ouvinte vai conseguir entender também.
Sim.
E aí, só com uma curiosidade, eu tô falando agora com a Caroline.
Tá falando com a Caroline.
Quando você tá dando entrevista, é a Caroline, mas você tá mais calmo, assim, né?
É, não, eu brinco assim, são todas em uma só, né? Eu sou tudo junto. Tô aqui, tá, na verdade, verdadeira, tá tudo junto. Mas é legal separar, porque o público ficou fazendo essa brincadeira tanto. Você, não sei se acompanhou na época os memes, eles falavam, ai, fragmentada. Hoje eu consigo rir, porque eu sei que eu não tenho problema nenhum, sabe? Eu fui na terapia, entendi que eu não tenho problema nenhum. Foi apenas algo de um ser humano sob pressão.
E não é só o BBB que ensina, e não é só a partir do BBB que a gente pode analisar. Você tem uma carreira musical que foi importante, impactante, e você está seguindo ela. E o seu primeiro disco, assim, foi uma estreia arrasadora.
Meu rolê, a lua vai clarear. Hoje o meu nome é Gandaria. Das amiga louca, eu vou me jogar. Nessa vida louca, aproveitar.
Depois você teve grandes hits avulsos, né? Tipo, você já citou Lala e teve Tombei, é claro.
Já que é pra tombar, tombei. Bem, bem. Já que é pra tombar, tombei. Bem, bem.
O segundo disco, O Ambulante, não fez tanto barulho.
É.
O que não me derruba me dá forças. Ai, ai, olé.
E aí eu queria saber, com essa trajetória, o que, que você tirou de aprendizado para o terceiro disco?
Pro terceiro disco, que não dá para demorar muito para lançar, depois que a gente fala que já tá fazendo um álbum. Acho que isso é muito ruim, né? E eu me empolguei na época do Ambulante. Ah, já tô fazendo um álbum, ah, já fiz, já terminei. E tem todo um processo burocrático e planejamento de lançamento que demora, é normal, demanda muito tempo, assim, né? Aprendi também a deixar mais fluido, sabe, na hora de fazer. A diferença do Urucum pro Ambulante é que tem toda essa história do mergulho na vulnerabilidade, né, e essa permissão de deixar as personas falarem, né. Então antes eu canalizava mais em uma sensação e ia, embora as músicas também tivessem sempre muito fossem diferentes umas das outras, mas acho que não eram tão... Esse álbum, Urucum, ele é mais profundo e mais maduro. E intenso, sabe? E sempre eu me cobrava muito, assim, músicas mais agitadas. Agito, agito, porque é o que o povo gosta em mim. É a parte de mim que o público mais gosta. É a parte de mim que vende. Então, é como se eu tivesse ignorado as minhas outras camadas, outras personas e vivido só pra uma, sabe? Só pra Carol com K. E tem a Mamacita, sabe, que é empresária, que cuida, que é mais imponente e tal. Vamos lá, na justiça, tudo justo. Tem a Jaque, que dá uma desequilibrada. Tem a Caroline, que dá uma centrada. E eu tinha virado as costas para essas pessoas. Então, elas não estão todas nos outros álbuns.
Muito legal ver como a Carol fala sobre os aprendizados e como transformou aquele período turbulento em música, né, Ortega?
Sim.
Não deve ter sido, assim, nada fácil, mas muito interessante o papo. Dá pra ouvir o álbum agora de outro jeito, com um outro olhar.
Quem quiser pode ir lá tacar stream em Urucum e tacar stream nos outros episódios do G1 Ouviu também. A nossa edição é do Thiago Cazu. Para ouvir mais histórias sobre afropop brasileiro e outros estilos, é só acompanhar o G1 Ouviu.
A gente está no Spotify, na Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, G1, enfim, em todo lugar. Até mais.
Tchau.
Baguncei a divisão, esparramei, peguei sua opinião, 1, 2, 15. Se der palpitação, não dá nada, contato é 3. Negrita, Bela, Caia, Carla, que samba no dia. Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo senta.